O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Yo! Missivagos! Chegou a sexta-feira, a esperada, gloriosa sexta-feira, que beleza, hein? E hoje, para começar aqui o programa, vamos lembrar que é um dia muito importante, falando seríssimo agora. Hoje é o Dia Mundial da Água. Não preciso dizer mais nada, né? A água está sendo muito mal cuidada no mundo todo, vocês sabem disso. E além disso, sem a água, não existiria cerveja. Gente, vamos cuidar da nossa água. Ai, Dia Mundial da Água, mas falando sério, pô, vamos ter consciência, né? Sem poluir rios, aquele papo que você está cansado de ouvir. Mas você põe em prática? Será? Eu acho que muitos não colocam em prática. Vamos pensar nisso, Dia Mundial da Água. E vamos pro Missão, esperando sua história, aqui missão@jovempanfm.com.br, também o WhatsApp 11-28-70-9750, 11-28-70-9750. Hoje é o Missão em Vídeo, tá? Uma das histórias que foi pro ar no Missão em Vídeo, nós vamos conferir agora aqui, claro, o áudio. Só pode ser o áudio, certo? Então vamos lá, daqui a pouco, mais uma história do Missão em Vídeo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Olá, olá, olá a todos vocês. Olá, minha castanha linda, maravilhosa. Tudo bem com você?
Você é falso, né? Vontade de contar pra todo mundo tudo que você tava fazendo aqui nos bastidores.
Não fala assim.
Nossa, tá? Globo está perdendo, Hollywood está perdendo esse talento.
Aqui, ó, é proibidão, né? Antes do programa gravar, é proibidão. Você sabe que é assim, tá? Estamos aqui no Missão, esperando a sua participação também, nosso WhatsApp que tá aí. E é o seguinte, Lígia, hoje vamos começar o programa de um jeito diferente, minha castanha, porque eu achei um vídeo fantástico. Então, por favor, produção, roda aí o VT, que é demais.
Gente, eu achei aqui um carreiro de formiga aqui em casa. E olha o que, que eu achei dessa formiga aqui. Deixa eu virar o celular aí pra vocês. O que que faz esse abençoado carregar uma flor desse tamanho, gente? Só pode estar levando pra mulher dele, não tem outra explicação. Eu não sei o que ele fez, mas pelo tamanho do buquê, a cagada foi grande. Então boa sorte na empreitada, meu amigo, tô torcendo por você.
Eu achei demais isso. O garotinho que é lá do sul, aliás, precisamos entrar em contato com esse garoto pra ele participar aqui com a gente ao vivo. Você viu a formiga carregando um buquê daquele tamanho? Ele falou, gente, eu não sei, deve estar levando pra mulher. Então fez uma cagada gigante pelo tamanho do buquê.
Esse é o tipo da coisa que quando você vê no bar, você acha super engraçado, né? Depois do outro jeito. Mas bom, a formiga não é o bicho que carrega mais de 100 vezes o peso, uma gracinha, uma gracinha, um menininho. Beijinho pra ele. Mas eu quero falar de um conselho. Eu quero ler um conselho que eu recebi e pra gente dar uma opinião aqui, ó. Lígia Bob, tenho 25 anos, sou pisciana. Fiquei noiva de um cara em pleno Dia dos Namorados. Só que depois de 6 anos de namoro, ele resolveu terminar comigo pelo WhatsApp. Fiquei super mal, chorava todos os dias, fazia burrada de pedir pra voltar, conversar, enfim, tentar de novo, e ele nada. Em dezembro, fiquei sabendo que ele estava namorando uma mulher mais velha que ele. Confesso que fiquei com raiva e magoada, pois um pouco antes de terminarmos, ele trocava mensagens com uma mulher que tem idade pra ser mãe dele, ou seja, ele sempre gostou de mulheres mais velhas. O tempo passou e no carnaval, tava em Minas com amigos, quando de madrugada começo a receber mensagens, milhares de mensagens e ligações dele querendo que eu perdoe ele, que ele tá me esperando. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Ele está namorando e pedindo pra voltar com a ex. O que fazer em situações assim? Help me, please. Bob, primeiro a sua opinião, já que eu li o conselhão.
Bom, primeiro detalhe ali é, pô, terminou comigo pelo WhatsApp. Isso não existe, né?
E aí, cara, ele já foi. Cara, desculpa a forma de falar, mas já foi pra outra. Independente de ser mulher mais velha ou não, ele já tá em outra. Não queria mais nada com você. Agora, de repente, ele quer aproveitar a situação, porque você pediu pra voltar e fala, pô, ela pediu pra voltar, então vou aproveitar, vou voltar com ela pra, como se diz, tirar uma onda ali com você. Eu acho que é isso. E não tem mais o que dizer.
A primeira coisa que eu tinha pensado, na hora que você tava começando a contar a história, falou, e tal, ele gosta de mulheres mais velhas. Eu falei, economia do Botox, você pode ficar de qualquer jeito que ele não vai ligar pra nada. Mas, olha só, no que você foi contando a história, você contou que já teve vários estresses. Na verdade, o cara já teve conversa com outras mulheres enquanto namorava com você. Depois te deu um pé na bunda de um jeito arrogante, babaca, desrespeitoso, né? Tipo, o cara entrou pela porta da frente e saiu pelo esgoto da sua vida ali, mandando uma mensagem pelo mané, bundão. Aí ficou lá com as mais velhas, nem sei mais. Agora eu já acho que pode ser que ele queira que alguém pague alguma coisa pra ele. Vamos pôr esse homem no lugar dele. Aí tá lá no carnaval com os amigos, com a bebinha te mandando mensagem, sei lá. Moleque! Eu tenho preguiça. Você quer isso pra sua vida? O que é um cara de verdade? Como fazer em situações assim? Ajoelhar, agradecer. Obrigada, Senhor, pela dádiva alcançada de não namorar mais esse mané. Agora eu tô dando end num ex e não chorando por um atual. Ele já é passado. Tem problema? Tem uma, já que a gente fala, tem que falar tanto de internet, teve um meme que eu li que fala assim, a cobra troca de pele pra ficar maior e mais forte. Então não é, quase nada na vida merece uma segunda chance. E em relações pessoais, aí é que eu não acho também mesmo. São poucas das pessoas. Falta de respeito. Tem uma terapeuta que eu adoro, Ana Beatriz, que ela fala, tem coisas que merecem correção. Mas não é corrigir a pessoa, não. É correção de rota. E você já corrigiu sua rota. Já tá em outro, você já tá livre disso aí. Então agora é sentar, cruzar sua perninha e rir. Que você não faz parte aí desse fanfarrão da turminha dele. Fala, escuta, que carnaval zoado seu, hein? Bêbado no carnaval, me mandando mensagem. Mas nem isso eu ia fazer, não. Eu ia rir com meus amigos. Eu não ia nem responder. Já passou. Sabe assim, é mais agradecer pelo livramento de um cara que te mostrou antes, durante e depois que ele não é um cara bacana. Então você não perdeu nada mesmo, foi realmente um livramento, faz sentido?
É isso aí, o que a Lígia acabou de falar, você não precisa nem colocar essa pergunta no final. O que fazer em situações assim? Não tem mais o que fazer, já deu, já foi.
Já tá feito, olha que maravilha. O que fazer é comemorar. Semana passada eu postei, eu falei umas coisas bem o que a Paula tinha dito pra gente no último programa do Missão. Nervosona, querendo dar o conselho bem objetivo. E aí várias pessoas falaram, Lígia macetou, falou não sei o quê. Vocês acham que eu pego pesado? É porque eu vou direto ao ponto. Você acha que eu pego pesado?
Às vezes, porém...
Não é pegar pesado, então. Se tem um porém. Porque porém é igual mais, invalida tudo que você disse antes.
Porém, você me mostrou alguém que pega bem pesado.
O negócio é o seguinte, eu fiquei encantada por esse cara. Pra começar, porque do lado dele eu vou virar um
anjo.
Pequeno pônei. Mas é o mesmo jeito. É tipo, vamos facilitar a vida? Você prefere uma pessoa que fica 10 anos falando pra você uma bobagem, alimentando um erro, ou um que vira, olha na sua cara e fala, já era! Eu não gosto! E eu adoro porque ele é homem, ele é meio protetor. E como eu fui lá olhar bastante, ele é sensível. Por mais que ele seja muito bravo. Ele não tem nome. Porque ele é o Conselheiro Fantasma. Vocês já conhecem? Quem não conhece vai conhecer ele aqui agora, mas já pode ir no arroba o Conselheiro Fantasma. Bem-vindo, Conselheiro Fantasma!
Tudo bom?
Olá!
Que prazer receber você aqui.
Como é que você tá?
Tô melhor longe, agora. Primeiro é um prazer ter você. A gente te chama de Conselheiro Fantasma ou tem um nome?
Não, meu nome é Luiz, né? O meu apelido é o Fantasma, né?
Fantasma. Sempre tive esse apelido. Quantos anos você tem, Luiz?
Cara, eu tenho 61 anos.
Ou seja, tem sabedoria e janela de vida. E qual que é seu signo?
Meu signo é de Virgem.
Virgem, tá com tudo esse ano, tá? Tá tudo e não tá prosa, tá? A maré tá boa, pra Virgem e pra Gêmeos. Você é casado, tem filhos?
Sou casado, é terceiro casamento, né? Tenho 4 filhos no total. 2 no primeiro casamento e 2 no terceiro casamento. No segundo eu não tive.
Eu fiquei apaixonada pelo seu Instagram. De 10 em 10 anos renova?
Como que eu não entendi? Falhou.
Só que agora não quero mais.
Que de 10 em 10 anos ele renova. Agora... Eu te conheci e fiquei encantada, porque eu pude rir e chorar no seu Instagram. Lendo os comentários, eu vi muita gente falando mesmo e falando, tudo que eu queria era um amigo, um pai, alguém na minha vida, um irmão, que pudesse me falar as coisas que você fala. Como que surgiu a história do Conselheiro Fantasma na sua vida, Luiz?
Não, eu sempre gostei de dar conselho, né? Eu sempre tive essa vontade de conhecer a mente humana, né? Experimentar através dos meus amigos, né? Situações de namoro, né? E sempre gostei de realmente entender, né? E pelas minhas experiências também, eu aproveitava isso na época, quando adolescente, de até conseguir mais mulheres por causa disso, né? Porque as mulheres chegavam para mim, davam dicas, né? Elas conseguiam o que elas queriam, mas aí no final das contas, ela queria o mentor, né? Então eu usei muito isso na malandragem, né? Mas o Conselheiro Fantasma aconteceu por um sonho meu. Eu tive um sonho e era para fazer realmente esse canal, né? Eu não sou um cara muito esperto com mídia, né? Nunca gostei, né? Sempre tive dificuldade. E esse sonho que eu tive era para entrar exatamente no canal, nessas redes sociais aí. E eu fiz um teste e super deu certo. E eu falei, cara, eu vou continuar. Eu atendia, eu trabalhava com o ramo de automóveis, né? Veículos importados, né? Ferrari, Lamborghini, Ferrari, né? Esses carros importados.
Uhum.
O que aconteceu? Eu chamava meus clientes gostavam de mim. E eu falava de relacionamento, eu entrava na intimidade da pessoa e resolvia o problema deles. Ao invés de vender carro, eu preferia até ajudá-los. E eles viravam meus amigos. E com isso eu adquiri mais experiências, mais com homens, né? Mas eu sempre tive facilidade com as mulheres, sempre, sempre. Eu fui criado com 3 irmãs, minha mãe é espetacular. Então eu sempre entendi bem as mulheres. E aí eu levava muita vantagem, mas com os homens também levo muita vantagem. E o que aconteceu? Aí eu tive essa sensação, esse sonho e realizei. E ao invés de cuidar de poucas pessoas, eu cuidei agora, estou cuidando de milhões. Milhões de mulheres.
Ô, Luiz, todo. É isso que no fundo você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, porque eu percebi lá no seu Instagram... que você sempre faz o seu conselho é para as mulheres, né? A maioria.
É porque é mais fácil, por exemplo, para você cuidar do homem, é difícil, cara. É difícil ele se abrir, né, o homem. A mulher é mais fácil. E a mulher é o meio mais fácil de ela colocar o homem no trilho. O problema é o homem. O homem é o problema.
Eu também
o homem
acho.
Pensa com a cabeça de baixo. Então ele não raciocina, ele é movido a instinto, né? Então, ele, como é que vai combater um animal, por exemplo, um homem, que ele é um caçador? Através da mulher, ela diz sim ou não. Então ela consegue colocar ele no trilho, né? E ela, para ela fazer isso, eu estou aqui para exatamente isso. Botar esse conhecimento dela, mostrar o que é o homem, para ela saber como ela vai lidar com ele.
Pare de ficar fingindo, pare de fazer esse teatro pra você mesmo, pare de ficar chorando o tempo todo, porra! Foda o outro, cara! É você em primeiro lugar, cara! O outro não é nada pra você, é titica! É a sua vida, porra! Não tá nem aí pra você, nem aí pra você! Você lá se importando com o outro? Você é idiota, porra! É sua vida, cara! Você tem que se amar o tempo todo, 24 horas, você se amando, aí você vai se dar valor, o outro vai enxergar que você é foda, porra! Você é foda, porra! Você é foda, porra!
É dessa forma que eu consigo através da mulher. É mais fácil, é bem mais fácil.
Você,
né?
Sabe o que eu te acho? Eu te acho maravilhoso. E porque é bem isso mesmo, que é como se fosse. Os homens tem uma coisa meio óbvia e meio de limite. Tipo, senta, deita, rola. Não querendo o nome do deboche mesmo, é a maneira que tá vindo na minha cabeça. A mulher é cheia de nuance. Aí a mulher quer lá conversar com o cara e aquele assim, mas será que ele não fez isso porque ele tá triste? Ou por causa daqui? Não, fez porque não quis, inferno. Onde que tá? Não tem margem pra dúvida. E aí vem o Luiz, monta o Conselheiro Fantasma que fala isso. isso. E ao mesmo tempo que tem essa pincelada de verdade, eu acho que tem um humor também. E dá porrada nos caras e fala a verdade. Aliás, eu já quero ler um conselho aqui pra gente vir com a opinião, que tá, ó. Fala, gente, tudo bem? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tenho uma amiga que já foi minha namorada. Aliás, foi a primeira mulher que eu amei e ainda amo. Primeira mulher em todos os sentidos. Eu também fui o primeiro homem dela. Só que hoje ela namora e eu vivo uma vida tranquila, mas sempre que encontramos não paramos de encarar um ao outro. Eu não tô aguentando ficar nessa de só olhar mais, e eu sei que ela também não, mas fico sem saber o que dizer. Na última vez que a gente se encontrou pra conversar, nem deu tempo. Só matamos a saudade, foi muito bom, mas também foi chato, porque não soubemos lidar e nem pôr os pingos nos is. Me diga, por favor, o que fazer? Devo falar com ela? Chamo num canto? Devo deixar pra lá? Obrigada.
Nossa, mas que situação.
É, eu achei ele chato. Eu já não queria mais nada com ele.
Olha, eu vou pedir... É, vamos lá. O conselheiro fantasma.
Deu pra entender?
Direto aí ao assunto.
Deu. Ah. O homem, ele tem que ter atitude, né, cara? E a mulher, ela precisa disso. O homem ter essa posição dele, né? Porque senão ela vai perder a admiração. Ele tem que ter atitude, ele tem que chegar na mulher e falar: olha, cara, jogar, já preto no branco, já dizer logo pra que veio. Porque se ficar nessa merda o tempo todo aí, o tempo todo nesse perrengue aí, a mulher perde a admiração, ela perde o interesse. O homem, ele tem que ter atitude.
Ô, né? Fantasma, sempre. Eu preciso que você fale uma coisa pra mulherada toda que tá assistindo o programa. Sempre tem essa coisa do tentar entender. Ai, mas ele fez isso comigo, me traiu, fez tal coisa, agora ele tá pedindo desculpa. Devo perdoar? Ai, ele tá, me sumiu uma semana, não apareceu durante o carnaval, agora ele apareceu falando que ele não sabia bem o que ele queria, agora ele tem certeza. Devo perdoar? O que a gente fala pra mulher que tá sempre em busca de ficar compreensivona em relação ao homem?
Ela tem que entender que o homem, ele é um animal, ponto. Ele age por instinto, ele é caçador. Então ela tem que entender que ele é assim. Né, esse vazio eterno ele vai carregar pro resto da vida. Então o que, que ele precisa? Ele precisa que a mulher, ela é caça, que ela corra, ela faça o melhor por ela. Não fique olhando, tentando adivinhar o que o homem está pedindo, tentando cuidar dele, porque a mulher quer cuidar do homem como se cuida de filho, porque ela lá atrás, ela foi treinada para ser mãe, só que ela não entende como cuidar de homem. Ela pensa que o homem, ele é um príncipe encantado. Não é, pô. Não é a porra do príncipe, ele é sapo. Ele é sapo. Totalmente sapo. Totalmente sapo. Ele é louco. Então, o que você tem que fazer com o homem? Correr, minha filha, corre! Corre!
Corre do sapo.
Faça as suas coisas. Deixa ele de lado. Para de cuidar dele como cuida de filho, porra. Para de controlar o homem. O homem odeia ser cobrado, odeia ser controlado. A mulher tenta colocar a coleira no homem, isso não dá. Então, para de fuxicar ele, deixa ele de lado. Quanto mais liberdade você der pro homem, mais ele fica preso a você. Então deixa ele ficar limpo. Ele é caçador. O caçador corre atrás da caça. A caça foge, porra. A caça não pode ir atrás do caçador, nunca. Não vai dar certo. Porque o homem, ele tem que ter esse instinto dele de correr. Ele quer dificuldade, não quer facilidade. E a mulher tenta dar facilidade para ele, não pode. Ele se acomoda. E aí, o que ele faz? A caça no pezinho dele, o que ele faz? Qual é o medo que ele tem de perder? Por que o homem corre atrás da mulher? Porque ele tem medo de perder. É só isso. Ele não ama porra nenhuma. Não ama merda nenhuma. O que ele sente é dependência da mulher. Dependência da mulher. Porque ele se sente seu dono. Entende? Ele marca território. É animal, porra. Animal. Totalmente animal. Cabeça de massa, ele não consegue raciocinar com a cabeça de cima. É só de baixo. Então ele age por instinto. É animal. Então o que você tem que dar para o animal? É o que ele quer caçar, ele ama caçar. É, ele precisa disso. E a mulher tem que dar essa correria.
Ô, Luiz.
Pra mim, o melhor é isso. Já viu a caça correndo atrás do caçador?
Não, Bob? Jamais.
Já? Já viu a gazelinha vindo ali? Não viu, mas, então, ó, é isso. Sai correndo mesmo.
O fantasma. Nossa. Ele já revelou o nome, Luiz, o fantasma, o nosso conselheiro fantasma. Mas tem uma coisa que eu sempre pensei o seguinte, né? O homem só fica com a mulher se ela quer, né? Porque não adianta. Isso eu já pensei, e assim, na minha vivência, eu tenho 53 anos, não adianta. A mulher fala não, cara, desiste. E os caras não entendem isso e ficam enchendo o saco, não é? Não tem isso?
Exatamente. O homem, a mulher, ela diz o sim ou não, ela tem um poder do sim ou não. Ela que decide a porra toda.
É, exatamente.
E ela fica com medo do cara, pô. Ela que vai dizer sim ou não.
Como
e
que
ele
faz?
Vai ter que aceitar, vai ter que acatar.
Então tá, fala uma...
preocupadinha.
A voz das mulheres aqui, como é que faz uma técnica? Me ajuda, como é que eu faço pra ele comer na minha mão, pra ele correr atrás?
Fácil, minha filha. Dê escassez pro homem, que o homem ele quer dificuldade, não facilidade. Tem que dar escassez, não pode ficar um pezinho dele. Vai fazer suas coisas, vai cuidar do seu cabelo, da sua unha, do seu cílio, da sobrancelha, vai fazer a sua academia, vai investir na tua saúde, no teu intelecto, no teu trabalho, e deixa ele pra lá, porra. Não fica ligando pra ele, não fica mandando mensagem pra ele, porra nenhuma, deixa ele pra lá. Ele vai ficar puto, ele vai ficar louco, você tá fria, você não me liga, você... Eu não tenho que ligar porra nenhuma não, filho. Eu tenho mais o que fazer. Porra, mas você não dá atenção pra mim, é isso aí, cara, é assim. Não tá satisfeito? Pode ir embora, filho, pode ir embora. Ela tem que realmente entender que ela tem que se amar, cara. É a vida dela. Ela não pode colocar o outro acima. Se não tiver medo de enfrentar um homem, o cara fica no pé dela, cara. Ele vai reclamar pra cacete, mas vai estar lá, não vai largar o osso. É isso que o homem precisa. Ser esculachado. Esculachado no sentido de não falar mal com ele, falar mal dele. Não, não é isso. Esculachar não é esse sentido. É dela fazer as suas coisas por ela. O foco é ela. E ele, segundo plano. Dessa forma, ela está fazendo tudo por ela e o cara está comendo na mão dela. Ele corre. Dá escassez. Se você está com algum problema emocional com ela, com ele, terminou o relacionamento, vira estátua, pô. Vira estátua, acabou. Se ele mandar mensagem, você não atende, não responde. Se ele te ligar, você não atende. Ele vai ficar igualzinho um louco. Vai querer falar com você de qualquer maneira. Porque você não está tendo nenhum contato com você. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar com ela pessoalmente. Chegou lá. Ô, meu amor, eu tava tão com saudade de você. O que está acontecendo, minha senhora? A senhora não está falando mais nada. É, tudo bem com o senhor, tudo certinho. Mas, ó, o que você tá fazendo aqui? Eu queria voltar ao relacionamento. Eu não tenho mais interesse nenhum, filho. Pode ir embora, vai procurar outro. O cara vai ficar louco, porque quando o homem escuta um não, ele vai fazer de todas as maneiras para arrancar um sim. É isso que vai acontecer. Quando a mulher diz não para um homem, ele vai tentar de tudo para ele conseguir. Ele é caçador. É dessa forma que tem que ser. Tem que dar dificuldade. Tem que ser difícil. Tem que ser ruim. Ruim!
É ruim! É isso mesmo, tá vendo, Bob? Sorriso de calça.
Tem que ser ruim. É dessa forma que o homem ele fica vibra. Ele fica louco. Esculacha o homem pra você ver. Ele fica doido, cara. Ele fica no teu pé. Ele vai ficar no teu pé. E aí ele tá no trilho, não vai fazer merda. Não vai sair parar, não vai mandar a mulher embora. Não vai largar filho. É esse meu objetivo, porra! Fazer esses caras entrarem no filho, porra! É isso que eu quero! Exatamente isso!
Agora,
acabou o problema!
O fantasma!
Acabou. Pô, homem na linha! Esses bando de vagabundo, bota eles na linha mesmo, fantasma! O que você quer perguntar também, que eu sei o
seu. Ah, que é? É! Não, isso, eu ia perguntar exatamente isso. O fantasma, você fala de uma forma, assim, que é assustadora, né? Assim.
Assustadora pra quem? Pra mim?
Não.
Ó, pra você ver o que tem que ouvir. Ouve a mim, que o homem não sabe nada mesmo.
Calma.
É tão boa a forma que você fala, é tão única, tão autêntica e tão direta, que foi por isso que você tá aqui hoje.
Então, mas assim, de uma forma, é assim, você é bem radical na forma de falar, é isso que eu tô
bem
falando.
Bem objetivo.
Não, ok, mas... É, você fala de uma forma assim, bem rude, né?
Ah, o Bob não é macho alfa.
Você tirou essa ideia de onde? Você não fala assim.
Eu sou assim, explosivo. Eu acho que tudo lá, você falando com aquele jeitinho certinho, bonitinho, dando poesia, não vai, a pessoa não vai se tocar. Agora, quando você é firme, como eu faço muito o papel do pai, e o pai não fala com delicadeza, ele faz do jeito certo. E a mulher entende assim, tanto que eu dou conselhos para muitas mulheres, né? É, e elas sempre pedem, me esculacha, me dá uma bronca. Dessa forma elas escutam, me escutam. E eu fico, grito, emociono. Eu, quando eu estou editando meus vídeos, nas minhas lives, eu vejo o fantasma, às vezes o fantasma salvou o meu casamento. Você tem uma ideia, fantasma salvou o meu casamento. É incrível isso, né? Ele ajuda todos, até a mim, entende? Até o meu casamento. Eu estava com problemas e a minha mulher começou a escutar as lives e ela começou a entender, porque ela não entendia quando eu falava com ela. Então, através do fantasma, eu consegui recuperar meu casamento.
E eu acho que quando a gente vai direto ao ponto, facilita, porque é uma encheção de linguiça que acaba enchendo o saco e não resolvendo problema nenhum.
É chato.
É, exatamente. E isso aí que ele falou, que você contou, Luiz, fantasma da sua esposa, faz muito sentido. É as coisas que a gente fala, some, sabe? Some que ele vem atrás. Pô, tem música, até das cantoras sertanejas falando. A gente tem que deixar, permitir que a pessoa seja ela. Que o homem também seja homem. Por exemplo, pode ter essa linha pra falar. O Luiz contou do jeito dele. Permita que o cara seja um macho. Você não quer um macho maravilhoso? Então para de, sei lá, sempre servil. Deixa o cara correr atrás do prejuízo, pedir pelo amor de Deus, rastejar.
É que a mãe, que a mulher, ela quer ser a mãe do homem. Não pode, porra. Para com essa merda. Porque ela aprendeu, ela foi treinada a cuidar. A mulher é cuidadora. Ela aprendeu a ser mãe. Ela foi treinada pra ser mãe. Mas não foi treinada pra cuidar de um homem. E esse é o engano, ela sempre tem essa procura de cuidar, entrar, no, começar a cobrar, sempre ser a mãe. E não dá, cara, o homem ele quer uma mulher, porra. Ele quer uma mulher, porra. Ele não quer ficar, porra, a mulher ficar tomando. É a mesma coisa, como é que a mãe trata o filho? Ah, filhinho, vai sair, usa o casaquinho, tá chovendo. Porra, mãe, não enche o saco, cacete. É exatamente isso, é a relação. Da mãe com o filho é a ação do homem com a mulher, porra.
Belo exemplo esse. Bom exemplo esse, exatamente. Eu tive relacionamentos que já passei por isso. Que você está falando exatamente assim, né? Cuidar, ser mãe. Eu falei, pô, você não precisa fazer isso. Eu não sou seu filho. Eu cheguei a falar isso. Já passei por isso. Algo mais lijamente.
E aí, a gente recebeu um monte de mensagem essa semana de mulheres que o cara largou, ficou com outras mulheres e depois voltaram pra pedir, ai, tô arrependido, quero voltar pra casa, sinto falta daqui desse lar
eles
de mãe.
Eles sempre voltam.
Ah.
Eles sempre voltam, cara. Por que eles voltam? Porque eles têm medo de perder, medo. Ele marca território. Ele marca o território, ele não gosta, ele não quer, não quer de jeito nenhum que tenha outro no lugar dele, ele não quer perder. Então por isso que eles voltam. Ele tá a mesma coisa que o pastor, tá cheio de ovelha lá para cuidar. Foge uma e larga todas, vai aquela lá que fugiu. É assim que é. Ele não gosta de concorrência de jeito nenhum, por isso que eles voltam. Sempre. E todas as mulheres me perguntam isso todos os dias, eu não aguento mais essa porra. Eles voltam, porra! Eles vão voltar sempre! Não tem jeito! Eles vão voltar! Sempre! Gente. Minha filha, aguenta aí que ele vai voltar!
Aí, a frase é essa. Aguenta, gente, eu já te amo. E essa definição pra mim ainda foi melhor, porque essa aí não tem jeito de não entender, entendeu? Pastor, rebanho, sem ovelhas. Uma fugiu, ele larga todas pra ir atrás da que fugiu.
É porque a mulher é um troféu pra ele. Troféu! Ele vai perder... Ele tá bem lá com a outra lá, tá sabendo que ela já tá se envolvendo. Calma aí, minha filha! Eu voltei! Calma, o que você tá fazendo aí, filha? É assim. E a mulher, eu não quero mais saber de você. E aí lascou, pô. Lascou. Se ela falar não pro homem, ele vai tentar arrancar o sim até conseguir. Calma aí, minha filha. Ele vai, eu vou fazer depois naquele ourinho de gato de botas. Pedindo perdão. Eu sou o homem da tua vida. Eu quero você. Não quer porra nenhuma. Ele não ama ninguém. Ele tá querendo durar porque ele tá perdendo. É por isso que ele volta. Porque medo de perder. Infelizmente, eles voltam. Eu gostaria que eles não voltassem. Ia resolver o meu problema. Mas eles voltam. Por quê? Cabeça de baixo, pô. Cabeça de baixo. Essa porcaria dessa cabeça de baixo.
Eu gostei do exemplo do olhinho de gato de botas, por isso que eu dei uma gargalhada aqui, Luiz, sensacional. A Lígia que me apresentou o seu Instagram, eu assisti vários e tem lá o Instagram.
Bob com culhões.
Não, mas a minha curiosidade, que quando ela mostrou, falou, é o conselheiro fantasma. Você se inspirou por acaso no motoqueiro fantasma? Essa é a minha pergunta.
Não, mas o meu apelido foi porque eu sempre gostei de caveira. Tem várias caveiras, anel, pulseira de caveira. E desde criança eu gostava do gibi, né? O fantasma do gibi.
Ah, então, sim, me lembro.
Eu imaginei então, que seria
aquele,
isso.
Aquele desenho, né? Da revistinha de quadrinhos. Então eu adorava aquele anel de caveira, eu comprava vários no camelô. Meu pai odiava, e eu comprava logo 10, né? Porque ele sempre pegava e jogava fora. Eu sempre gostei. E por coincidência, logo anos depois, virou meu apelido, né? Eu joguei muito tempo vôlei e o pessoal me chamava de fantasma. Não por causa do quadrinho, mas porque eu era muito veloz no vôlei, né? Porque eu sumia do nada, aparecia do nada. Aí eu acostumei com esse apelido. Desde então eu uso esse apelido, já fantasma. E conselheiro fantasma, porque eu sou conselheiro. Eu atendo muitos terapeutas, muitos psicoterapeutas, são meus admiradores. Eles usam meus vídeos para os pacientes deles. O pessoal fala que eu faço uma cirurgia sem anestesia, né, cara? E isso. É o que é o meu objetivo mesmo. Eu falo com tanta gente, cara, e às vezes a pessoa chega tão mal, sabe? Tão para baixo, depois ela fala assim: obrigado, fantasma, eu precisava dessa bronca, tô feliz, já tô enfrentando. Eu consegui me livrar dele, eu não quero mais, fantasma, ele tá no meu pé, mas eu não quero mais. Esse é o objetivo, que elas passam, elas queiram o novo, não o velho. Velho deixa para trás, deixa para lá, já passou, não foi bom, se não deu certo de primeira, não vai dar certo depois. Então continue sempre, sabe, acreditando que as coisas vão acontecer, sabe? E não tenha medo do novo, tenha medo do velho, porque o velho você já sabe que deu merda, deu ruim. Então esquece a porra do velho.
Ótima frase.
E aí vai pro novo, porra.
Ótima frase. Nossa, fantasma, muito obrigado. Muito obrigado.
Eu vou ter que te importar, você vai ter que fazer um programa aqui, nessa cadeira, microfoninho na mão, que Deus te dê, assim, saúde em abundância, porque você é muito legal. E tudo isso faz parte. Até essa voz, pra contar tudo, porque quando a gente quer dar a volta na vida, a gente precisa dessa força mesmo, e não de meia bandeira, meio mastro, né?
Isso aí. Bora!
Bora! Valeu, fantasma! Até mais!
Valeu!
Tudo de bom! Obrigado, até a próxima!
Beijo, amado! Ai, Bob, você amou ele!
Gostei! E eu gostei, achei também interessante o apelido, né? O fantasma, porque é uma história em quadrinhos que eu me lembro que era moleque, tinha-se, depois vocês acharem aí, coloquem a foto do fantasma, é uma história em quadrinhos dos anos 60 ou 70.
Missão Impossível! Jovem Pan!
Bora! Fim de semana à vista, baby! E o que você vai fazer final de semana? Já pensou? Já tem algo em mente? Hã? Vai aprontar? E na segunda-feira a gente quer saber. Aprontaram com você nesse final de semana que vai começar? Na segunda-feira a gente quer saber se aprontaram com você. Você manda pra cá. Vamos tentar resolver essa história. Como é que é? Não dá mole não. Manda cá o seu WhatsApp. 11-2870-9750. 11-2870-9750. Nesse Dia Mundial da Água, como eu mencionei no começo do programa, se não fosse a água, uma boa água, não teríamos boas cervejas. Um brinde ao Dia da Água, saindo daqui, certo? A Lígia vai tomar um drink, que ela não é fã da cerveja, e eu vou tomar uma cerveja para comemorar o Dia Mundial da Água. Gente, bom final de semana a todos. Fiquem em paz. Certo? E a gente se fala logo mais à noite, na balada Jovem Pan, opa, com o DJ Pazinha junto comigo. Perdeu o programa? Estamos no podcast. Bom final de semana mais uma vez, segunda-feira tem mais pra vocês.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.